em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, foi o dia em que o presidente Lyndon Johnson nomeou o primeiro africano-americano para um posto no governo federal. Foi em 1966 e foi também o dia em que, pela primeira vez nos Estados Unidos, um africano-americano foi eleito governador de um estado. Foi na Virgínia e foi em 1990. Hoje, aqui na capital americana, temperatura amena, 14 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Leo Sailo, a técnica é de Keith Holmes. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Prosseguem manifestações antigovernamentais no Irão. General americano confirma retirada militar americana de África. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O julgamento de Zé Nuno dos Santos recomeça amanhã. Em Benguela, administrador municipal foi preso por alegada corrupção e isso ameaça levantar o véu sobre muitos outros casos.
Há o assunto da Bahia Farta que ficou pendente. Há o assunto do Chororói que está pendente. Há ainda os assuntos do Lubito, que são dois. Tudo isso começa agora a ser destapado.
Concurso para professores no Bengo foi suspenso por alegada corrupção. Temos os pormenores. 2020 deveria ser ano de eleições autárquicas, mas há muito a fazer e o tempo parece que não é muito.
Isto é uma questão de vontade política. Isto dependerá da vontade política dos autores.
O tempo não resolve. O que resolve é o trabalho.
E vamos falar também de jornalismo no Coanza Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Irão, manifestantes saíram às ruas de várias cidades do país pelo terceiro dia consecutivo para protestar contra o facto de as autoridades terem mentido durante 3 dias sobre a queda de um avião ucraniano abatido no dia em que forças iranianas atacaram uma base americana no Iraque. O descontentamento eclodiu nas ruas depois de, no sábado, os militares terem admitido que eles mesmos haviam derrubado o avião. Apesar da imprensa pública ter silenciado muitos protestos, vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas feridas a serem carregadas e forças de segurança com armas semiautomáticas. O presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter uma mensagem que dizia para que o Irão não matasse os manifestantes. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley, disse hoje em Bruxelas que os Estados Unidos querem reduzir a sua presença militar em África. O general disse que as forças americanas no continente poderão ser reduzidas e depois colocadas nos Estados Unidos ou no Oceano Pacífico. Contudo, acrescentou que o secretário da Defesa, Mark Esper, ainda não tomou uma decisão final, aguardando pela apresentação de opções por parte das Forças Armadas. O anúncio do militar americano foi feito no mesmo dia em que os presidentes da França, Burkina Faso, Chad, Niger, Mali e Mauritânia se reúnem para discutir a segurança nos seus países, onde rebeliões islâmicas têm estado a intensificar. O mês passado, 13 soldados franceses foram mortos no Mali. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que as negociações que decorrem em Moscovo sobre um acordo de cessar-fogo na Líbia, entre o governo de acordo nacional e o marechal Kefa Attar, conheceram um certo progresso, mas o líder rebelde pediu mais tempo para estudar o documento que deveria ser assinado hoje. Os dois homens fortes da Líbia estão em Moscovo e, segundo Lavrov, eles devem assinar um cessar-fogo amanhã. O grupo islâmico Al-Shabaab está a intensificar os seus ataques no Quênia. A polícia queniana disse que membros deste grupo mataram 3 professores no condado de Garissa, no nordeste do país. Um porta-voz disse que os militantes atacaram também uma esquadra da polícia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, Zé Nu, recomeça amanhã na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. Após suspensão no período da quadra vestida, o julgamento continuará na fase de produção da prova com a audição, como testemunhas, do ex-ministro das Finanças, Archer Mangueira, e do governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano. Como testemunhas, poderão também ser ouvidos na mesma sessão o subdiretor do Gabinete Jurídico do BNA, Álvaro Pereira, e o assessor económico do ex-governador do BNA, João dos Santos Ebo. Sob Zé Nu dos Santos, pesam acusações de branqueamento de capitais e peculato. No mesmo processo, são igualmente arguídos Walter Felipe Duarte da Silva, ex-governador do BNA, Jorge Gaudens Pontes Sebastião e António Samalia Bula Manuel. Em Benguela, o administrador municipal, Carlos Guardado, detido no passado sábado, é suspeito agora de má gestão das receitas provenientes do maior mercado informal do município, estimados em mais de 5 milhões de kwanzas por mês, sob o nosso correspondente em Benguela, João Marcos. No dia em que é conhecida a medida cautelar da Procuradoria-Geral da República, que pode passar por prisão preventiva ou libertação, uma fonte do governo provincial disse que a investigação teve como pano de fundo um suposto esquema que desviou da conta única do Tesouro largos milhões de kwanzas. Ao mesmo tempo, João Marco disse-nos que o governo de Benguela não foi informado com antecedência da prisão de Guardado e de um outro antigo funcionário. João.
A detenção de Carlos Guardado no segmento de um processo crime de peculato, corrupção, tráfico de influência e furto doméstico criou um mal-estar no governo de Rui Falcão, que esperava ter sido informado do mandado emitido pela PGR. Quanto a repercussões, o analista político José Cabral Sande associa a detenção a casos pendentes.
Há o assunto da Bahia Farta que ficou pendente. Há o assunto do Xongoroi que está pendente. Há ainda os assuntos do Lubito, que são dois que estão pendentes. Nós sabemos quais são. Tudo isso começa agora a ser destapado.
À voz da América, o secretário provincial da UNITA, Abílio Caunda, disse...
Para o próprio regime, está em declínio. Está em declínio porque tem repercussões. O regime que vigora no nosso país, neste momento, a imagem está desgastada. E era bom que, de facto, esse combate prosseguisse e não escolhesse enteados, mas também os filhos, porque eles andam por aí.
O MPLA opta por não reagir, mas o responsável do Comitê Municipal de Benguela salienta que o princípio da presunção da inocência não deve ser ignorado. Com Carlos Guardado, foi detido um antigo funcionário da área de economia da administração municipal, João Bernardo Coudi, suspeito dos mesmos crimes. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A corrupção envolve também muitas vezes o acesso a um posto de trabalho, pois o concurso de apuramento para o preenchimento de vagas no setor de educação de 2019, na província do Bengo, acaba de ser suspenso por decisão da governadora Mara Quiosa, isto na sequência de uma denúncia sobre eventuais atos de corrupção durante a organização e realização das provas de apuramento feita pelo Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF. Venâncio Rodrigues.
Na sequência da denúncia, segundo o secretário administrativo do SIMPROF na província, Gongo Mateus, a governadora criou uma comissão de inquérito integrada pelo Serviço de Investigação Criminal e pela Inspeção Escolar para averiguar a existência ou não das irregularidades denunciadas. Baixo Mateus diz ter havido indícios muito fortes de fraude e de vícios que sugerem a impugnação dos resultados dos exames de admissão. O sindicalista reclama a integração de entidades independentes na comissão de inquéritora criada pela governadora provincial.
Nós temos candidatos que, na primeira lista que foi fixada, tiveram nota como 16 valores e alguns tiveram 2, 2,5, 4 valores. Olha, os que tiveram 16, 14, até 12 valores, na última lista, foram preteridos em relação a... A publicação final dos resultados. Saíram apenas nome dos candidatos admitidos, ou seja, uma lista com o nome do candidato e depois aí admitido. Não diz com quanto, qual é o valor com que esse concorrente foi admitido. e não fixa os resultados dos outros concorrentes que não foram admitidos. Há informações do vazamento das provas ainda antes da execução da mesma, há candidato que teve contato com provas. Olha, uma concorrente que já é funcionária do Ministério da Saúde, que participou da elaboração dos testes para os professores na escola, de formação técnica de saúde, ela por si só também concorreu e foi admitida.
O concurso público de ingresso na carreira de professores do ensino primário e secundário na província do Bengo foi realizado em outubro de 2019, tendo sido inscritos 23.784 candidatos para apuramento de 489 concorrentes correspondentes às vagas existentes. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Estamos em 2020 e este deveria ser o ano das eleições autárquicas em Angola. Mas o nosso correspondente, Koko Mokuta, diz-nos que, para tal, é preciso que o Parlamento resolva urgentemente muitas questões. E muitos duvidam que venha a fazer isso.
Para a realização das autarquias em Angola, é necessário a conclusão de aprovação de pacote legislativo, realização de um novo registro eleitoral, definição dos limites territorial, assim como a aprovação de um orçamento para as autarquias, que, segundo Manuel Pinheiro, jurista e antigo membro da Comissão Nacional Eleitoral, só será possível caso haja vontade das partes envolvidas.
Isso é uma questão de vontade política. Se os autores, todos interessados, tiverem o mesmo entendimento, em termos de horizonte temporal, nos mais curtos prazos, vão de conseguir. Por exemplo, já houve momentos em que a logística eleitoral foi concebida no horizonte de 30 dias. E se conseguiu, mas agora com mais condições e com melhor entendimento das coisas, pode-se conseguir, digamos assim, consensos na aprovação do pacote legislativo e no conjunto de atividades que encerram tanto a realização das eleições autárquicas. Isto dependerá da vontade política dos autores políticos.
Para o deputado Benedito Daniel, do PRS, é importante que seja aprovado um calendário de tarefas para que as eleições autárquicas possam ser realizadas ainda este ano.
O tempo não resolve. O que resolve é o trabalho. De princípio, tem que haver um cronograma de trabalho para essas tarefas todas.
E não há problema.
Bom, não há cronograma porque quem decide não fez realmente. E se tiveres que recordar, no passado, a Assembleia Nacional havia aprovado um cronograma de trabalho para as tarefas autárquicas que caiu em banho-maria.
Já Lindo Bernardo do Tito, outro deputado e também jurista, diz estar cético que as eleições autárquicas venham a ser realizadas ainda este ano.
Eu estou cético que teremos eleições autárquicas este ano, pelo volume de tarefa que tem que ser realizada e também pelo que eu fiz e percebo da parte do MPLA, é uma vontade política para terem eleições autárquicas este ano.
Koko Mokuta, Luanda.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolano, Teixeira Cândido, esteve este fim de semana no Kwanza Sul para discutir os problemas dos jornalistas nessa província, que vão desde salários e falta de valorização do trabalho dos jornalistas nas províncias e outros problemas. Mas também presente esteve a intolerância das autoridades policiais com o trabalho dos jornalistas. Intolerância é essa que se reflete na recente prisão de um profissional da informação. Teixeira Cândido discutiu a questão com as autoridades locais. O nosso correspondente Fernando Caetano tem os pormenores da detenção e o que disse Teixeira Cândido após o seu encontro com dirigentes policiais.
O caso mais recente tinha a ver com o jornalista da Rádio Nacional de Angola, local Salvador Paulino Afonso, que em pleno exercício da atividade jornalística foi detido pela polícia afeta ao Comando Municipal do Sumbe. Afonso Paulino, como é conhecido nas lides jornalísticas, reportava um caso em que uma senhora zungueira em estado de gestação sofria brutalmente agressão no bairro do Xingo por agentes da polícia até desmaiar. Quando o jornalista pretendia saber do acontecimento junto da polícia e demais vendedoras, este foi simplesmente arrastado e introduzido no patrulheiro da polícia e consequentemente levado à esquadra da polícia do Sumbe, onde foi encarcerado sem esclarecimento prévio. A pedido do Ministério Público, Afonso Paulino foi julgado sumariamente e contra todas as expectativas, o juiz da causa baseou-se na informação preliminar da polícia, onde dizia que o jornalista cometeu crime de desacato contra a autoridade, ao que lhe foi imputada a culpa e condenado a 30 dias de prisão correcional, pagamento de emolumentos e multa no valor de 30 mil kwanzas. Do balanço da visita, Teixeira Cândido saudou e destacou a solidariedade manifestada ao jornalista Afonso Paulino e do encontro que manteve com os comandantes provincial e municipal da polícia.
Aproveitamos a nossa presença aqui no Quadro Sul para termos um encontro com o Comandante Provincial da Polícia Nacional para ressaltar que não pode continuar a haver incompreensões sobre o papel quer da Polícia Nacional, quer dos jornalistas. Também queríamos estar aqui para dinamizarmos a renovação do mandato do Secretariado Provincial, porque faz sentido que o Secretariado Provincial comece a funcionar urgentemente para ser não apenas a ponte com a Direção Nacional, mas também para interagir com as várias entidades nas matérias respeitadas aos jornalistas.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e ao microfone convosco está o João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos em onda média, 1530, em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também com várias rádios FM na Guiné-Bissau, e a partir da segunda meia hora vamos ter duas outras, a Sitchanouk em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá, e vamos estar também em sintonia com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos lá as notícias, vídeos, fotos, reportagens, estamos no Facebook, VOA Português, e o nosso número no WhatsApp para ouvinte nos contactar com qualquer notícia, informação, crítica, sugestão, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte se manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Centenas de antigos trabalhadores da Companhia de Diamantes em Diama tentaram manifestar-se hoje em frente à sede da organização. Os trabalhadores dizem que aguardam pelo pagamento de compensações que lhes são devidas, algo que a Indiama nega. A situação surge depois da paragem de projetos mineiros da Indiama, nas Lundas, em 2009. Os trabalhadores dizem que na altura houve compromissos que, passados 10 anos, não estão a ser cumpridos pela direção da empresa. Um dos trabalhadores, de nome Muanza, falou com Manuel José.
Em 2013, no dia 22 de julho, alcançou-se um acordo extrajudicial que levou o pagamento de 6 meses de salário para o Fukauma, Yetuene, Luarica e Luxinge e pagou-se 7 meses de salário ao projeto SML. Os trabalhadores aguardam os demais diretos, que seria a indemnização, reformas, que ainda não está concluído. Por exemplo, as férias não gozadas de 2009, que foi o último ano trabalhado. O subsídio de férias do último ano trabalhado, 2009. O subsídio de Natal de 2009, 10, 11, 12, 13, data em que foi alcançado o acordo extrajudicial. O abono de família e o aviso prévio, que também não tivemos aviso prévio nesta condição.
Segundo a direção da Indiama, já foram pagas as indemnizações, os trabalhadores refutam.
Então, se fomos indemnizados, que mostra a prova? Porque nós não somos tão malucos, analfabetos, de maneiras que nos consideram que nós lá na Luna somos analfabetos.
Sr. Paulo, outro representante dos ex-trabalhadores da Indiama, que afirma haver já, entre eles, mais de 1000 óbitos.
Até os que estavam na idade ativa já estão a ficar velhos. Os que estavam a ficar velhos estão a morrer. Só desde 2013 que se fez esse acordo, até hoje, são militares.
Hoje pela manhã, mais de 1000 antigos trabalhadores concentraram-se diante da sede da Indiama. Depois de uma conversa com a polícia, decidiram retirar-se, mas prometem voltar.
Caso a Indiama satisfazer essas necessidades, então nós vamos acabar com a manifestação. Caso não, nós vamos passar de vigília. Já não é concentração, é vigília. Dormir aí mesmo 6 meses. Portanto, a Indiama já vem há bastante tempo a matar o povo das Lundas.
O presidente do Conselho de Administração da Indiama, José Ganga Júnior, respondeu aos manifestantes.
Tanto questões de termos de quitação, que é o documento que as pessoas assinaram, dizendo que nada mais tem a reclamar em termos de salários, são esses documentos que nós encontramos aqui. Por isso não assumimos esse compromisso. E o que nós recomendamos e subscrevemos é que estamos disponíveis para a continuidade do diálogo e nós próprios sugerimos que deveríamos optar por uma intermediação da Inspeção Geral do Trabalho de uma peça mesmo e que as deliberações que resultassem daí seriam acatadas por qualquer das partes.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mas na esportiva vamos começar com o futebol africano e com duas equipas angolanas, o 1 de agosto e o Petro Atlético. São as únicas duas equipas dos Palopas ainda em competições pan-africanas de clubes. Estão ambas na Liga dos Campeões, mas estão prestes a dizer adeus, bye-bye. A duas jornadas do fim da fase de grupos, ambas estão em último lugar nos seus grupos, com possibilidades muito, muito remotas de seguirem em frente. A sua última cartada é no próximo dia 25, quando o Petro defrontar em casa o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, que já está apurado para a fase seguinte, depois de no fim de semana bater o União Desportiva da Argela por 2-1. Petro empatou este fim de semana em casa com o Wydad Casablanca, tem apenas 2 pontos, o Mamelodi em primeiro tem 10. O Wydad tem 6, o União Desportiva tem 2, o Wydad favorito quando receber o União Desportiva da Argela. Pelo que Petro Atlético já está com um pé na rua e o outro pé está a caminho. 1 de agosto está na mesma situação, está também em último lugar no seu grupo, o grupo A, com 2 pontos, os mesmos que o Zexco. 1 de agosto perdeu este fim de semana com o Tupu e Samazembe, todo poderoso, que também já está apurado com 10 pontos. Em segundo lugar, com 7 pontos, está o Zamalek do Egito, que recebe o Tupu e Sam no próximo dia 25. 1 de agosto também já está com um pé na rua e o outro pé também está a caminho. Vamos agora para a Europa e vamos começar com uma notícia que nos chega de Londres, onde dirigentes do Manchester United e do Sporting de Portugal se reuniram para discutir a possível transferência do médio português Bruno Fernandes para o Manchester. Esta situação levanta uma questão importante para o Sporting, que pretende contar com o jogador no importante jogo da próxima sexta-feira no estádio José Alvalade, o estádio do Sporting, com o Benfica. Sporting este fim de semana venceu no campo do Vitória de Setúbal por 3-1, mantém-se em quarto lugar a 1 ponto do Famalicão, a 16 pontos do líder, o Benfica. Benfica amanhã defronta o Rio Ave para os quartos de final da Taça de Portugal, é o jogo no estádio do Benfica. Missão impossível para o Rio Ave, que está em 7º no campeonato. O treinador do Rio Ave é Carlos Carvalhal.
Evidentemente, nós sabemos perfeitamente as diferenças que existem entre as duas equipas. Nós sabemos isso, do valor das equipas, sabemos da diferença enorme que existe entre as duas. Sabemos que é uma missão muito difícil, mas não há missões impossíveis. No futebol, fundamentalmente, eu já falei com os meus jogadores, tudo aquilo que parece impossível, no futebol pode se tornar possível. Depende de, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, da organização, da atitude, da concentração no próprio jogo, ter um bocadinho de sorte no jogo também, para seguir em frente. E é essa aposta que nós vamos fazer.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, a falar do jogo da manhã contra o Benfica para a Taça de Portugal. O Benfica está no topo do campeonato português com mais 4 pontos que o Porto. Em Itália, Juventus está agora no topo, bateu o Roma por 2-1 com um golo de Ronaldo. Foi de penalti e Penaldo nunca falha. Juventus tem 2 pontos de vantagem sobre o Inter, que empatou. Na Arábia Saudita, ontem Real Madrid venceu a Supercopa de Espanha, bateu na final o Atlético Madrid. Foi preciso ir aos penaltis. Atlético Madrid falhou os 2 primeiros. Hasta la vista, baby. Basquetebol americano, NBA, os campeões do Toronto ontem jogaram em casa, perderam com o Santo António pela margem mínima, 105-104, Toronto mantém-se em quarto lugar na Conferência Leste. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, foi até Brooklyn apanhar Sova, 108-86, Bruno Fernando continua ausente por razões familiares. A sua equipa está em último lugar na Conferência Leste. Denver, em segundo na Conferência Oeste, bateu o Los Angeles Clippers, 114-104, Clippers estão agora em quinto lugar nessa conferência. Clippers têm estado a descer. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa. Perdeu. Com o Utah Jazz, 127-116. Aqui Washington, a voz da América, o novo Parlamento moçambicano reúne hoje com uma esmagadora maioria da Frelimo que lhe vai permitir governar à vontade. Mas Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, acredita que assuntos que têm a ver com a pacificação do país vão ser prioritários e espera que a Frelimo não use a maioria que tem no Parlamento para asfixiar os debates.
Nós temos um Parlamento cuja composição vai ter uma maioria qualificada ao nível do partido Frelimo, mas também temos um partido Renamo muito bem representado em termos qualitativos e também temos o MDM, que tem uma representação não muito significativa. Mas nós esperamos que, acima de tudo, a maioria qualificada da Frelimo não venha asfixiar a qualidade do debate e nem venha limitar os avanços que o Parlamento tem demonstrado em termos de busca de consensos.
Era Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária de Moçambique. Na segunda meia hora, vamos falar mais sobre esta questão. Vamos ter uma reportagem do nosso correspondente Ramos Miguel e temos outras reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Na segunda meia hora, a cargo de Mamâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música dos irmãos Jonas, Jonas Brothers, Only Human.
Salve, ouvinte, as nossas saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina deste 13 de janeiro de 2020, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos, 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Hoje nas notícias, pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes no Irão vão às ruas para protestar contra o facto das autoridades terem mentido durante 3 dias sobre a queda do avião ucraniano abatido no dia em que as forças iranianas atacaram uma base americana no Iraque. Noutras notícias, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley, disse hoje em Bruxelas que os Estados Unidos querem reduzir a sua presença militar no continente africano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos em Climane com a Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, no Zé da Praia, também presentes na Guiné-Bissau. Pode acompanhar esta emissão através da internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção de Saílo e na engenharia do som o Kif Holmes. As notícias com João Santa Rita.
Pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes saíram às ruas de várias cidades do Irão para protestar contra o facto de as autoridades terem mentido durante 3 dias sobre a queda de um avião ucraniano abatido no dia em que forças iranianas atacaram uma base americana no Iraque. Apesar da imprensa pública ter silenciado muitos protestos, vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas feridas a serem carregadas e forças de segurança com armas automáticas. Organizações não-governamentais de defesa de direitos humanos pediram ao Irão que permita que as pessoas protestem pacificamente conforme permitido pela Constituição.
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, general Mark Milley, disse hoje em Bruxelas que os Estados Unidos querem reduzir a sua presença militar em África. O general disse que as forças americanas no continente poderão ser reduzidas e depois colocadas nos Estados Unidos ou no Oceano Pacífico. Contudo, acrescentou que o secretário de Defesa, Mark Esper, ainda não tomou uma decisão final, aguardando pela apresentação de opções por parte das Forças Armadas.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que as negociações que decorrem em Moscovo sobre um acordo de cessar-fogo entre o governo da Líbia, reconhecido pela ONU, do primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, e o marechal Khalifa Haftar, conheceram o que ele chamou de um certo progresso, mas o líder rebelde pediu mais tempo para estudar o documento que deveria ser assinado hoje. Os dois homens fortes da Líbia estão em Moscovo e, segundo Lavrov, devem assinar um cessar-fogo amanhã. Ontem entrou em vigor um cessar-fogo informal depois dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que apoiam lados opostos, terem pedido uma trégua.
E por último, neste bloco de notícias, pelo menos 7 pessoas morreram quando rebeldes atacaram a cidade de Samalabila, na província de Maniema, na parte leste da República Democrática do Congo. Milícias malaica atacaram a cidade situada perto de uma mina de ouro e centenas de crianças fugiram de onde uma escola na sequência do ataque, disseram as autoridades. Fontes locais disseram que, embora muitas crianças tenham regressado às suas casas, muitas outras continuam em local incerto. São 12 horas e 34 minutos aqui em Washington, na Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições convocou para amanhã uma reunião da comissão, neste caso, para resolver o imbróglio em torno do processo eleitoral naquele país. Este é um dos assuntos que iremos destacar ao longo desta emissão. Nos primeiros minutos, vamos a Moçambique para falar da tomada de posse de um novo parlamento que é resultante da votação de 15 de outubro. Fazem parte elementos da Frelimo, o Movimento Democrático de Moçambique, e Renamo, que inicialmente anteriormente haviam dito que não haveriam de tomar a posse. Detalhes com Alfredo Júnior.
O novo parlamento é composto por 6 deputados do MDM, 60 da RENAMO e 184 da FRELIMO. Desequilíbrio esse que, para o chefe de Estado, Filipe Nyusi, não pode servir para que vingue a ditadura do voto.
Este formato pode criar a percepção de que tudo será decidido pela bancada tida como superior, porque é maioritária. Esta é uma percepção que deve ser desconstruída através de um trabalho consistente visando a criação de consensos sempre que possível, particularmente em matérias flutuantes da vida nacional. Tenham sempre presente que acima das bancadas parlamentares está Moçambique.
Na sua primeira sessão, os deputados elegeram a nova presidente da Assembleia da República, Esperança Dias, que definiu o seu principal desafio como sendo o alcance de consensos entre as 3 bancadas.
O maior desafio é conseguir consensos sobre aquilo que são os aspectos fundamentais a serem discutidos aqui dentro da Assembleia da República. Tanto refiro-me à questão da legislação, que terá que ser aprovada, dos vários instrumentos, no sentido de termos sempre um consenso.
A paz, o desenvolvimento social e económico de Moçambique foi definido pelos deputados das 3 bancadas como uma das prioridades para esta legislatura.
Queremos uma Assembleia da República mais atuante, uma Assembleia da República mais fiscalizadora daquilo que são os exercícios da máquina do Estado, uma Assembleia da República que corresponda com as expectativas do povo moçambicano.
Que é a estabilidade política e social que nós precisamos. Isto é prioridade, não só da RENAMO, mas de todos os outros partidos que estão aqui representados no Parlamento. A segunda questão tem a ver com quebrarmos com um ciclo de estagnação económica, social que Moçambique vem nos últimos 10 anos.
Os principais desafios que a Assembleia República tem para os próximos tempos é de resgatar a paz efetiva. Moçambique precisa de paz. Moçambique não pode continuar a viver os conflitos que assistimos na zona centro e no norte do país. E o segundo desafio é que nós temos que ter uma economia inclusiva.
Esta quarta-feira, 15 de janeiro, será empossado o Presidente da República eleito, Filipe Nyusi, que deverá, nas horas subsequentes, nomear o seu governo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, que nesta peça que passamos conversou com os deputados Kefadin Manasse, que é da Frelimo, Venâncio Mondlane, do Partido RENAMO, e Lutercio Mango, do Movimento Democrático de Moçambique. 12:38, continua a acompanhar a partir de Washington a emissão vespertina da Voz da América. E continuamos a falar desta questão que tem a ver com a tomada de posse de um novo parlamento em Moçambique. Construir consensos relativamente a matérias que dizem respeito à paz e ao reforço da democracia no país vai ser um dos principais desafios dos 250 deputados investidos nesta segunda-feira. Esta é a opinião de analistas entrevistados também em Maputo pelo Ramos Miguel. As regiões centro e norte de Moçambique estão a registrar situações de insegurança resultante de ataques armados, cuja solução, na opinião destes analistas, deve merecer particular atenção dos deputados e há aspectos particulares. Ramos Miguel.
Realço que, entre outros aspectos, o Parlamento deve contribuir para a conclusão do processo de desarmamento dos guerrilheiros da RENAMO e para o combate à insurgência armada em Cabo Delgado. Eu penso que não pode haver outra prioridade para os deputados que não seja a paz, disse Luísa Diogo, economista e presidente do Conselho de Administração do Banco Absa, acrescentando que sem a paz Moçambique não pode desenvolver-se. Por seu turno, Dércio Fazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, acredita que assuntos que têm a ver com a pacificação do país vão ser prioritários e espera que a FRELIMO não use a maioria que tem no Parlamento para asfixiar a qualidade dos debates sobre esta matéria.
O Parlamento pode participar nesta busca de soluções, dando exemplo de diálogo no processo de tomada de decisão e aprovação das leis e projetos de leis ao nível da própria Assembleia da República. Nós temos um Parlamento cuja composição vai ter uma maioria qualificada ao nível do partido Frelimo, mas também temos um partido RENAMO muito bem representado em termos qualitativos e também temos o MDM, que tem uma uma representação não muito significativa. Mas nós esperamos que, acima de tudo, a maioria qualificada da Frelimo não venha asfixiar a qualidade do debate e nem venha limitar os avanços que o Parlamento tem demonstrado em termos de busca de consensos.
Manuel Rodrigues diz que a paz é uma questão fundamental, sublinhando que ataques armados são frequentes na província central de Manica.
E isto, logicamente, afeta aquilo que é a nossa economia na província. O número de turistas também reduziu por esta via, por causa do receio que as pessoas têm de, portanto, se fazerem a estrada. Portanto, considera-se isto como um desafio.
Esta é a opinião também de Tomé Francisco, funcionário bancário, para quem, além da paz, o Parlamento vai ter que utilizar também para que o país tenha serviço social de qualidade, boa governação e uma gestão transparente no domínio da exploração de recursos naturais.
O principal desafio que os novos deputados têm é realmente discutir, tratar assuntos do país com muita seriedade.
Vai ser necessária uma grande criatividade da parte da Assembleia da República para lidar com assuntos que dizem respeito à paz, defende o jurista Afirmando Soares.
Se por um lado temos um inimigo invisível ainda que está a perturbar as populações em Cabo Delgado, pelo menos temos rostos conhecidos e visíveis em relação àquilo que está acontecendo na zona centro do país. Portanto, isto chama a necessidade de uma grande criatividade por parte da direção desta casa.
Entretanto, Esperança Dias, eleita presidente da Assembleia da República, está de acordo, explicando que o Parlamento vai legislar sobre o desenvolvimento do país, o que pressupõe que haja paz.
Garantir que a Assembleia da República continue a desempenhar o seu papel, que é de legislar, trabalhar com todos os órgãos de soberania, com as organizações da sociedade civil e com todos os outros atores em prol do desenvolvimento do nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando a partir de Maputo. E eu também acabei tossindo, as minhas sinceras desculpas. 12:41, agora de Maputo vamos a Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições convocou para amanhã os elementos que fazem parte da plenária para uma reunião na qual deverão assinar a ata que está em torno de uma controvérsia, objeto sobre o qual o Supremo Tribunal da Justiça convocou a CNE a fornecer mais dados que justifica a publicação dos resultados provisórios do segundo turno das eleições presidenciais. Detalhes sobre esta questão com o nosso correspondente em Bissau, Adão Ramalho.
Alguns juristas afirmam que o acórdão solicita à CNE a proceder à junção dos autos, ato de apuramento nacional dos resultados eleitorais, as reclamações, os protestos e contraprotestos, elementos essenciais para todo e qualquer juízo sobre o contencioso eleitoral. Outros defendem o facto de juízes conselheiros terem admitido que não estão em condições de analisar o mérito de causa e a impugnação interposta pelo candidato de notário Domingos Simões Pereira foi indeferida. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, confessa ser um lapso do secretariado executivo da Comissão Nacional de Eleições não proceder à ata síntese do apuramento nacional de resultados.
Nós fizemos uma ata, mas não se recolheu a assinatura. Por lapso do secretário. Mas, naturalmente, nada impede que se repita, tanto no referido ato. Né?
O coletivo de advogados do país já se espera que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça anule o ato eleitoral, uma vez a Comissão Nacional de Eleições não ter apresentado à instância judicial a ata do apuramento nacional do pleito. Já hoje, o porta-voz da candidatura do Domingos Simões Pereira congratula-se com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e exorta as forças de defesa e segurança para se afastarem do jogo político.
Saudamos a decisão do Supremo Tribunal de Justiça por repor a disputa eleitoral ao patamar da igualdade e transparência. Toda a hierarquia militar e paramilitar a se manterem afastados do jogo político.
Sabe-se, no entanto, que a Comissão Nacional de Eleição notificou para amanhã os elementos que fazem parte da sua plenária, entre os quais a candidatura de Domingos Simões Pereira, a fim de uma reunião em que deverão assinar a aludida ata em causa, que indicia o apuramento nacional dos dados eleitorais. A candidatura de Umar El Mokhtar Sissoko Embalo promete a sua reação ainda amanhã. Adão Romalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. Ainda sobre esta questão, teremos na terceira meia hora com o Álvaro Lugier Andrade a reação de outros especialistas em relação ao processo das eleições na Guiné-Bissau. 12:44. 2020 deveria ser o ano das eleições autárquicas em Angola, mas o nosso correspondente Coque Muputa diz-nos que, para tal, é preciso que o Parlamento resolva de forma urgente uma série de questões. Muitos duvidam que isso venha a acontecer.
Para a realização das autarquias em Angola, é necessário a conclusão de aprovação de pacote legislativo realização de um novo registro eleitoral, definição dos limites territorial, assim como a aprovação de um orçamento para as autarquias, que, segundo Manuel Pinheiro, jurista e antigo membro da Comissão Nacional Eleitoral, só será possível caso haja vontade das partes envolvidas.
Isso é uma questão de vontade política. Se os autores, todos interessados, tiverem o mesmo entendimento, em termos de horizonte temporal, nos mais curtos prazos, há de conseguir. Por exemplo, já houve momentos em que a logística eleitoral foi concebida no horizonte de 30 dias. E se conseguiu, mas agora com mais condições e com melhor entendimento das coisas, pode-se conseguir, digamos assim, consensos na aprovação do pacote legislativo e no conjunto de atividades que encerram ou tanto a realização das eleições autárquicas. Isto dependerá da vontade política dos autores políticos.
Para o deputado Benedito Daniel, do PRS, é importante que seja aprovado um calendário de tarefas para que as eleições autárquicas possam ser realizadas ainda este ano.
O tempo não resolve. O que resolve é o trabalho. De princípio, tem que haver um cronograma de trabalho para essas tarefas todas.
E não há cronograma?
Bom, não há cronograma porque quem decide não o fez realmente. E se tiveres que recordar, no passado, a Assembleia Nacional havia aprovado um cronograma de trabalho para as tarefas autárquicas que caiu em banho-maria.
Já Lindo Bernardo do Tito, outro deputado e também jurista, diz estar cético que as eleições autárquicas venham a ser realizadas ainda este ano.
Eu estou cético que teremos eleições autárquicas este ano, pelo volume de tarefa que tem que ser realizada e também porque eu fiz e percebo da parte do MPLA que não há vontade política para terem eleições autárquicas este ano.
Coquimucuta, Luanda.
Obrigado, Coque. 12 horas e 46 minutos. Toda a atualidade informativa sobre Angola disponível na nossa página da internet www.voaportuguês.com. E de Angola vamos a Cabo Verde. Hoje é feriado no arquipélago. Assinala-se o 13 de janeiro, feriado nacional, Dia da Liberdade e Democracia. Foi nesta data que o país passou a ter eleições multipartidárias e foi em 1991. O nosso correspondente Eugênio Teixeira foi à rua e ouviu os cabo-verdianos que dizem que a instauração do regime democrático trouxe ganhos assinaláveis para o arquipélago, mas alguns dizem que são precisos ainda mais mecanismos que permitam acabar com a autocensura nas diferentes esferas da sociedade, assim como a necessidade de haver mais civismo e participação ativa de todos no processo de desenvolvimento deste país. Eugênio Teixeira.
Para o jovem Milton Livramento, apesar da vivência democrática nesses últimos 29 anos, ainda se nota grande receio por parte de muitas pessoas em exprimirem o que pensam sobre determinadas matérias, já que receiam ser penalizados, sobretudo com a perda do emprego público.
As pessoas têm medo de falar porque têm medo de perder emprego, porque se calhar se disserem que o governo está mal é porque são contra o partido X, e então esse receio vê-se no dia-a-dia. Quando se começa a discutir política, as pessoas têm a tendência a ficar caladas e não exprimem os seus sentimentos.
O jovem professor Eliseu Cardoso anseia por uma sociedade civil mais participativa nas áreas socioeconómica, cívica e política do país.
Temos que encarar as manifestações de forma pacífica, mas temos que, de facto, sair à rua quando é necessário para reclamar aquilo que nós entendemos que é para o bem do povo cabo-verdiano.
Então está-me a dizer que é uma democracia mais participativa?
Mais participativa, sobretudo quando há manifestações na rua de forma pacífica. Eu entendo que as pessoas devem sair à rua e não acomodar em casa depois de reclamar que as coisas não estão bem.
Por sua vez, Felipe Furtado fala de um país com muitos ganhos, mas que, na sua opinião, precisa melhorar muito na boa educação e civismo.
O governo devia trabalhar de base até chegar ao mais alto. E neste momento a democracia está como um ato de selvageria. Não é como antigamente. Antigamente existia cidadania, existia respeito. E democracia com respeito é, acima de tudo, é lá que reside a democracia.
Na opinião do professor na reforma Vítor Lobo, a democracia cabo-verdiana pode ser mais reforçada caso houver maior diálogo e entendimento entre os partidos políticos e as diferentes organizações da sociedade, sobretudo quando estão em causa os principais dossiês e assuntos para o desenvolvimento do arquipélago.
Cabo Verde, com uma política total em que entra o governo e a sociedade civil, acatando a opinião pública, Cabo Verde irá desenvolver-se muito mais.
13 de janeiro, dia da democracia e liberdade, e o ponto de vista de quatro cidadãos ouvidos pela voa na cidade da Praia. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Americano-iranianos reuniram em Washington, D.C., aqui na capital dos Estados Unidos, e também em Los Angeles, no domingo, para homenagear as vítimas do avião ucraniano abatido pelo Irã e manifestantes pacíficos mortos e feridos pelas forças de segurança do país. Ana Guedes.
Uma pequena multidão de americanos e iranianos reuniu-se na Freedom Plaza, em Washington, D.C., no domingo à noite, para uma vigília à luz das velas, para lembrar as pessoas inocentes mortas nas últimas semanas no Irã, incluindo 166 passageiros num avião ucraniano e mais de 1.000 iranianos mortos em protestos provocados pelo aumento dos preços da gasolina em novembro. A admissão de Teherã de derrubar o avião galvanizou o sentimento antigovernamental, disseram alguns manifestantes à Voz da América. O povo não quer o governo iraniano e o general Qassem Soleimani é terrorista. Sabes que se marchares podes ser preso, morto nas ruas, e esta gente é corajosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu apoio aos manifestantes iranianos no sábado, tweetando em inglês e farsi. Alguns dos iranianos americanos, na vigília, agradeceram seu apoio.
There is so much hope right now. I hear it. Because people can read and they feel like...
Há muita esperança agora. Ouvi isso. As pessoas sentem que o presidente da América, que é o país mais democrático do mundo, está connosco. Então, eles estão com muita esperança.
It's nice of him to tweet in Farsi or English.
Foi bom ele ter escrito em Farsi e inglês, mas queríamos dizer-lhe que não queremos a guerra.
Uma multidão mista também fecha Los Angeles no domingo, muitos cantando contra qualquer intervenção militar dos Estados Unidos no Irã. Um jovem estudante de cinema disse à Voz da América que conversara com a família no Irã na noite anterior e tinham planos de arriscar as suas vidas em protesto contra o governo de Teherã.
Acho importante perceber que as pessoas no Irã sabem o que querem. As pessoas no Irã lutam por uma própria liberdade e não precisamos de nenhum salvador. Os Estados Unidos não se importam connosco.
Vídeos divulgados na internet demonstram manifestantes em Teherã e noutras cidades iranianas no sábado e domingo, gritando slogans antigovernamentais.
A polícia keniana diz que supostos militantes do Al-Shabaab mataram três professores no nordeste do condado de Garissa no início desta segunda-feira, no segundo ataque a uma escola na região, em poucas semanas. O porta-voz da polícia, Charles Owino, disse que os militantes também atacaram um posto da polícia, mas nenhum oficial foi atingido.
Today morning at about 0200 hours.
O Wino afirmando que hoje de manhã, por volta das duas, homens armados que se acredita serem milícias Al-Shabaab atacaram a escola primária Kamutwe, ao lado do posto da polícia de Kamutwe. Eles tentaram destruir uma torre de telecomunicações e também assassinaram três professores.
And they destroyed they actually attempted to destroy a telecommunication mast. And they also murdered three teachers.
O Inu disse também que a polícia do Quênia está a perseguir os agressores. Este é o segundo ataque mortal atribuído ao grupo terrorista Al-Shabaab contra uma escola este mês na região de Garissa. A 7 de janeiro, quatro estudantes foram mortos e outros quatro feridos quando supostos militantes Al-Shabaab atacaram outra escola primária numa remota zona do condado. A polícia disse inicialmente que um professor foi morto naquele ataque, mas depois corrigiu para dizer que todos os quatro mortos eram estudantes. Os dois ataques são semelhantes, pois um posto de segurança próximo à escola e uma torre de telecomunicações foram atacados.
Em pouco mais de um mês, o Al-Shabaab foi responsabilizado por ataques que mataram pelo menos 23 pessoas nas cidades costeiras e a nordeste do Quênia. Um ataque dos jihadistas a 5 de janeiro a uma base conjunta do Quênia e Estados Unidos em Lamu matou 3 americanos e feriu outros 2. Os terroristas do Al-Shabaab geralmente lançam ataques contra civis, segurança e torres de comunicações ao longo da fronteira com a Somália. Este grupo militante quer que as tropas quenianas deixem a Somália, onde ajudam o governo na luta contra as suas incursões. João Santarita.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano e com duas equipas angolanas, o 1 de agosto e o Petra Atlético. São as únicas duas equipas dos Palopas ainda em competições pan-africanas de clubes. Estão ambas na Liga dos Campeões, mas estão prestes a dizer adeus, bye-bye. A 2 jornadas do fim da fase de grupos, ambas estão em último lugar nos seus grupos, com possibilidades muito, muito remotas de seguirem em frente. A sua última cartada é no próximo dia 25, quando o Petro defrontar em casa o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, que já está apurado para a fase seguinte, depois de no fim de semana bater a União Desportiva da Argela por 2-1. Petro empatou este fim de semana em casa com o Wydad Casablanca, tem apenas 2 pontos, o Mamelodi em primeiro tem 10. O Wydad tem 6, a União Desportiva tem 2, o Wydad favorito quando receber a União Desportiva da Argela, pelo que Petro Atlético já está com um pé na rua e o outro pé está a caminho. 1 de agosto está na mesma situação, está também em último lugar no seu grupo, o Grupo A, com 2 pontos, os mesmos que o Zexco. 1 de agosto perdeu este fim de semana com o Tupo e Sama Zembe, todo poderoso, que também já está apurado com 10 pontos. Em segundo lugar, com 7 pontos, está o Zamalek do Egito, que recebe o Tupo e Sama no próximo dia 25. 1 de agosto também já está com um pé na rua e o outro pé também está a caminho. Vamos agora para a Europa e vamos começar com uma notícia que nos chega de Londres, onde dirigentes do Manchester United e do Sporting de Portugal se reuniram para discutir a possível transferência do médio português Bruno Fernandes para o Manchester. Esta situação levanta uma questão importante para o Sporting, que pretende contar com o jogador no importante jogo da próxima sexta-feira no estádio José Alvalade, o estádio do Sporting, com o Benfica. Sporting este fim de semana venceu no campo do Vitória de Setúbal por 3-1, mantém-se em quarto lugar, a 1 ponto do Famalicão, a 16 pontos do líder, o Benfica. Benfica amanhã defronta o Rio Ave para os quartos de final da Taça de Portugal. É o jogo no estádio do Benfica. Em Itália, Juventus está agora no topo, bateu o Roma por 2-1 com um golo de Ronaldo. Foi de penalti e Penaldo nunca falha. Juventus tem 2 pontos de vantagem sobre o Inter, que empatou. Na Arábia Saudita, ontem Real Madrid venceu a Supercopa de Espanha, bateu na final o Atlético Madrid. Foi preciso ir aos penaltis. Atlético Madrid falhou os 2 primeiros. Hasta la vista, baby. Basquetebol americano, NBA, os campeões do Toronto ontem jogaram em casa, perderam com o Santo António pela margem mínima, 105-104, Toronto mantém-se em quarto lugar na Conferência Leste. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, foi até Brooklyn apanhar Sova, 108-86, Bruno Fernando continua ausente por razões familiares. A sua equipa está em último lugar na Conferência Leste. Denver, em segundo na Conferência Oeste, bateu o Los Angeles Clippers 114-104. Clippers estão agora em quinto lugar nessa conferência. Clippers tem estado a descer. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, perdeu com o Utah Jazz 127-116.
E agora chegamos ao fim da nossa segunda parte da nossa emissão vespertina, recordando que no Irão manifestantes foram às urnas de várias cidades do país, ou melhor, às ruas de várias cidades do país, pelo terceiro dia consecutivo, isto em protesto contra o facto das autoridades terem mentido durante 3 dias sobre a queda do avião ucraniano abatido no dia em que as forças iranianas atacaram uma base americana no Iraque. No continente africano, pelo menos 7 pessoas morreram quando rebeldes atacaram a cidade de Salamabila, na província de Maniema, no leste da República Democrática do Congo.
Já está aqui nos estúdios o Álvaro Ruggiero Andrade, que vai conduzir a terceira e última página. Destaque também nessa página para o Top 10 americano e para a análise da situação política na Guiné-Bissau depois das eleições presidenciais na sua segunda volta. Um grande abraço pelo Mães Miguel. Votos de uma boa semana. Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 13 de janeiro, Dia de Liberdade e Democracia em Cabo Verde, que assinala as primeiras eleições multipartidárias no país a partir de agora. O microfone, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente estamos na internet, voaportugues.com. A Voz América está também presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. São 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. A produção é de Leo Sarrillo. A assistência técnica é de Kit Holmes. Títulos de atualidade pelo terceiro dia consecutivo. Iranianos protestam contra abate de avião pelas forças de segurança. Nos Estados Unidos, o governo anuncia intenção de reduzir presença em África. E o governo e líder da Líbia negociam um acordo de cessar-fogo em Moscovo. Vamos também abordar a crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Ainda nova legislatura hoje em Moçambique. Teremos a nossa revista económica. E segunda-feira, dia o Top 10 da música na América. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau no sábado de não tomar qualquer decisão sobre o recurso contencioso interposto pelo candidato derrotado de domingo, Simões Pereira, que pediu a impugnação dos resultados provisórios da segunda volta da eleição presidencial por supostas fraudes e irregularidades, mantém em tensão o país. Os juízes decidiram, pelo não conhecimento da causa e, consequentemente, determinar à Comissão Nacional de Eleições a enviar os autos da ata de apuramento nacional de resultados eleitorais. A CNE convocou para amanhã os elementos que fazem parte da plenária para assinarem a ata. Mas frente às muitas leituras que se fazem, a Voz da América ouviu dois conhecidos juristas guineenses que têm leituras diferentes também. Começamos por ouvir o jurista Luís Petit.
Havendo um processo no tribunal, certamente, fez voltar ao Supremo, aliás, à CNE, suas prerrogativas legais, segundo a lei eleitoral, de, entretanto, poder corrigir os erros que aconteceram com não declaração, né? não apresentação da data, de ata, sim, claro, de apuramento nacional, que não fez pela CNE. Bom, segundo as últimas informações, a CNE já se retratou, disse que havia ata de apuramento nacional que não tinha sido apresentada ao Supremo Tribunal de Justiça, tendo em conta a falha administrativa de não ter sido apresentada, sim. Mas se obviamente essa ata existir e houver assinatura de todos os elementos que compõem a plenária da CNE, em como tenha sido validada, obviamente que sim, claro que o resultado divulgado no dia 1 certamente que manterá. Mas se a CNE continua a não apresentar a ata de apuramento nacional como foi exigida pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça, obviamente se avançar na divulgação de resultados definitivos e o Supremo Tribunal de Justiça se for confrontar com a nova situação de a ata não ter sido assinado por todos os membros que compõem a plenária da Comissão Nacional de Eleições, obviamente que o Supremo Tribunal de Justiça não vai validar o resultado provisório e, consequentemente, não há um vencedor das eleições.
Era o jurista Luís Petit com a sua leitura ao acordo do Supremo Tribunal de Justiça. A leitura diferente é o também conhecido jurista guineense Carlos Bamain.
Com fundamento na legislação vigente, é de que acabou a questão, na medida em que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu não conhecer o mérito da questão, o que significa a rejeição da impugnação, do recurso de impugnação interposto pela candidatura de, apoiada pelo PAGC. E num segundo momento, o Supremo determina à CNE que cumpra a formalidade preterida, a saber, essa formalidade é relativa, portanto, à formalidade prevista na lei, que é a de comunicar a todos os órgãos de soberania a ata do apuramento nacional dos resultados eleitorais. Portanto, a ata precede a divulgação. E isso, a partir desse acórdão, só resta um único caminho. Não há mais possibilidades de recurso nenhum. A recontagem não está prevista na lei eleitoral da Guiné-Bissau. Portanto, não pode recontar nenhum voto.
Era o jurista, aliás, guineense Carlos Vamain, com sua leitura sobre o acordo do Supremo Tribunal da Justiça. Enquanto isso, em Moçambique, os 250 deputados da nova Assembleia da República foram hoje investidos num ato dirigido pelo presidente Filipe Nyusi. Esperança Bias, eleita presidente da Assembleia da República, com 179 dos 189 votos validamente expressos, disse que o Parlamento vai trabalhar no sentido de legislar e, em conjunto com os órgãos de soberania, sociedade civil e confissões religiosas em prol do desenvolvimento do país. No seu discurso, o presidente Nyusi pediu que a maioria não use o seu poder para impor a vontade, mas que haja um debate democrático e respeito pela oposição. A Frelimo tem 73,6% dos lugares, a Renamo 2,24% e o MDM 2,4%. Filipe Nyusi toma posse na quarta-feira como presidente da República. Na revista económica, começamos por falar das principais bolsas europeias que estiveram em alta até o início da tarde desta segunda-feira, numa semana que será marcada pela assinatura, na quarta-feira, da fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris subiram 0,57%, 0,27% e 0,30%. Também as de Madrid e Milão subiram. Na China, o índice de Blue Chips, ações mais negociadas, fechou na máxima de 2 anos nesta segunda-feira, em meio ao fortalecimento das ações de tecnologia, ao mesmo tempo que os investidores adotavam otimismo antes da assinatura da fase 1 do acordo entre os Estados Unidos e a China. Moçambique terminou o ano 2019 com uma inflação de 3,5%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. O valor de inflação acumulado de janeiro a dezembro representa um ligeiro abrandamento em relação aos 3,52% com que o índice terminou 2018 e num ritmo ainda mais calmo de subida de preços comparado com os 5,105% de 2017. A inflação em 2019, face ao ano anterior, ficou assim abaixo da previsão de 6,5% que constava do Orçamento de Estado para o ano passado. No Brasil, os economistas do mercado financeiro reduziram a sua estimativa de inflação para este ano e também passaram a projetar um dólar mais baixo no fim de 2020. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, os analistas reduziram a estimativa de inflação para 2020 de 3,60% para 3,58%. A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central de 4%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 13 de janeiro, são 13 horas e 8 minutos. Como é segunda-feira, é dia do Top 10 aqui na Voz da América com a Mayra de La Salette e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Saleta.
Do outro lado temos o DJ UPS e aqui convosco está também a Ana Guedes. Depois da quadra festiva, alguns artistas voltaram às 10 mais, como foi o caso da Selena Gomez. Está em décimo lugar. Lose You to Love Me.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Faz como o Malano Seidi e o Adul Badé e pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Justin Bieber, Ana.
Falámos de Selena Gomez, está bem.
Exato. E, portanto, esta do Justin Bieber, a mim, deixa-me estupefacta. Ele revelou que tem doença de Lyme, que é uma doença infecciosa causada por bactérias como carraças e carrapatos.
Né? O que é muito vulgar aqui nos Estados Unidos.
Mas faz-me confusão que uma pessoa rica tenha este tipo de doenças.
Pode ter, porque podes andar em cima da relva e apanhar. É isso.
É.
Essa é uma das coisas. E como ele diz que gosta muito da natureza,
pronto,
deve ter sido uma das suas voltas com a mulher.
Pronto, muito obrigada pela justificação. E no top, o nome dele também se ouve. Na colaboração com a dupla country Dan and Shay, é a música 10,000 Hours, está em nome. Did you grow up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. It's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn a sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. I'm gonna love you. Oh, want the good and the bad, everything in between. Oh, gotta cure my curiosity. Oh yeah, that's intense.
E podes fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com. Também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. 2020, Mayra, vai ser um ano especial para muitos artistas, entre eles é Travis Scott, que em março vai ter no mercado uma coleção dos ténis da Nike Air Max 270. Mas a música, o seu AS In The Moon, está em oitavo lugar. She filled my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I think I'm gonna get you my dear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear.
Turn it up.
Segue-nos em facebook.com/voaportuguesa e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. E ela está em primeiro lugar nas tabelas musicais da Austrália e aqui nos Estados Unidos não está assim tão mal, Ana. Tones and I chega ao sétimo lugar com Dance Monkey. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e, como sabes, estamos também nas redes sociais. Encontra-nos em Facebook, Twitter, Instagram. E vamos continuar com uma cantora que continua na moda de cima e dizem mudou a imagem do que deve ser a mulher. Diz-me que ela é bem gordinha. Trata-se de Lizzo. Sexto lugar para ela com Good As Hell. Touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just watch your front out the door. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal do YouTube. É atualização diária em todas as matérias. Basta ir ao YouTube e escrever Voa Português. E em quinto lugar está Roxanne de Arizona Zerbas.
I'm a player, I keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Let her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a Google with no top, but if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when I.
E está com o Top 10 americano da Voz da América, Mara Lassaleta, Ana Guedes e o DJ UPS. Podem nos ouvir-nos também no Facebook, estamos também no Twitter e no Instagram e no website www.voaportugues.com. Luís Capaldi tem agenda cheia em 2020, naturalmente, os Estados Unidos estão incluídos na sua digressão. Eu acho que é já em fevereiro, Mara. O Washington DC está na lista? Não. Enganei-me. É março. É abril. Não, 27 de abril. E a sua música, Someone You Love, está em quarto lugar. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you know, know the pain, know the day bleeds. It's a nightfall, and you know he's to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, vocês já sabem, em Facebook, Twitter e Instagram. Também estamos no YouTube, subscreve-nos e tocamos uma música pedida por ti. Ana, qual é o número?
Mais um 908-652-4584 e este é o nosso número do WhatsApp.
Em terceiro lugar está alguém que com certeza não tocou neste Top 10 nos últimos 12 meses. É Lodi Rich. Ele é um rapper de 21 anos, de Compton, como no filme. E é Compton, na Califórnia, e ele tem The Box. The Box está em terceiro lugar.
Play out the coupe at the lot, turn up to 12 to swap, buzzing all the bells out the box. I just hit a link with the box, had to put the stick in the box. Pull up the horse, man, feel, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s. She tried to go, got the cash gap, turn on white, but no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where I was at, that, where the stack at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know you got to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay us down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of us out here playing.
E faz como o Malan Seydi e o Abdul Badé fizeram e pede para tocarmos a tua música favorita para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E outros que vão andar também em digressão são os Maroon 5, de quem vamos ouvir Memories.
Everything gon' be alright. Gonna read the glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred, but you found for a star. And my heart feels like an ember.
E Mayra, estamos quase a chegar ao fim. Vai ser uma das pessoas minhas favoritas, mas deixe que tu a introduzas. Vá lá.
Deixe que eu quero fazer as honras, Ana. Portanto, em primeiro lugar está o Post Malone, que à nossa moda diríamos assim, o seu fã. Ele é que é seu fã,
ele
não é,
é, é
o contrário.
Exatamente, é o meu fã, mas eu para ouvir tenho que pagar quase $300, mas pronto.
O Circles de Post Malone lidera a tabela e é com isso que nós nos vamos despedir. Eu sou a Mayra.
Eu sou a Ana e do outro lado esteve o DJ, o PS. Até para a semana.
Voz da América, são 13 horas e 23 minutos. Estamos a caminhar para o final desta emissão. Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, vamos começar no Irão, onde manifestantes foram às ruas de várias cidades pelo terceiro dia consecutivo para protestar contra o facto de as autoridades terem mentido durante 3 dias sobre a queda do avião iraniano abatido no dia em que as forças iranianas atacaram uma base americana no Iraque. O descontentamento incluiu nas ruas depois de, no sábado, os militares terem admitido que eles mesmos haviam derrubado a aeronave. Apesar da imprensa pública ter silenciado muitos protestos, vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas feridas a serem carregadas e forças de segurança com armas semiautomáticas. Em alguns vídeos, pode-se ver o batalhão de choque a atacar manifestantes com cacetetes e há denúncias de uso de balas pela polícia. O presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter uma mensagem que dizia para que o Irão não matasse os manifestantes. Organizações não-governamentais de defesa de direitos humanos já pediram ao governo de Teherão que permita que as pessoas protestem pacificamente conforme estipula a Constituição. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Mark Milley, disse hoje em Bruxelas que os Estados Unidos querem reduzir a sua presença militar em África. Ele afirmou que as forças americanas no continente poderão ser reduzidas e depois colocadas nos Estados Unidos ou no Oceano Pacífico. Contudo, acrescentou que o secretário de Defesa, Mark Esper, ainda não tomou uma decisão final, aguardando pela apresentação de opções por parte das forças americanas. O general disse que as opções serão formuladas em coordenação com os aliados americanos. O anúncio do militar americano foi feito no mesmo dia em que os presidentes da França, Burkina Faso, Chad, Níger, Mali e Mauritânia reúnem-se para discutir a segurança dos seus países onde rebeliões de movimentos islâmicos têm estado a intensificar-se nos últimos meses. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que as negociações que decorrem em Moscovo hoje sobre um acordo de cessar-fogo entre o governo de acordo nacional da Líbia, reconhecido pela ONU do primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, e o marechal Khalifa Haftar, conheceram um certo progresso, mas o líder rebelde pediu mais tempo para estudar o documento que devia ser assinado ainda nesta segunda-feira. Os dois homens fortes estão em Moscovo e, segundo Lavrov, o cessar-fogo deve ser assinado amanhã. Ontem entrou em vigor um acordo de cessar-fogo informal depois dos presidentes russos Vladimir Putin e turco Recep Tayyip Erdogan, que apoiam os lados opostos, terem pedido uma trégua. A Organização das Nações Unidas, a Liga Árabe e a União Europeia também pediram que o governo e os rebeldes cumpram o cessar-fogo, apesar de já terem sido relatadas algumas pequenas violações. No Quênia, o grupo islâmico Al-Shabaab está a intensificar os seus ataques. A polícia queniana disse hoje que membros do grupo mataram 3 professores no condado de Garissa, no nordeste do país, no segundo ataque contra uma escola naquela zona no espaço de 2 semanas. Os atacantes escolheram professores não-muçulmanos antes de os matarem, disse o diretor da educação na zona. Professores agora foram retirados do local. Um porta-voz da polícia disse que os militantes atacaram também uma esquadra da polícia. Uma enfermeira foi salva, segundo o grupo, porque era mulher. Pelo menos 7 pessoas morreram quando rebeldes atacaram a cidade de Salamabila, na província de Mayenne, na parte leste da República Democrática do Congo. Milícias malaicas atacaram a cidade situada perto de uma mina de ouro e centenas de crianças fugiram de uma escola na sequência do ataque. Fontes locais afirmaram que, embora muitas crianças tenham regressado às suas casas, outras continuam no local incerto. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre alertou hoje para o sequestro de 4 seminaristas católicos na Nigéria, que terá ocorrido na quarta-feira. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a estrutura portuguesa da Fundação disse que eles foram sequestrados por um grupo armado que atacou o Seminário Maior do Bom Pastor na localidade de Cacau, no estado de Kaduna. A mesma fonte diz haver relatos de que os atacantes envergavam camuflados militares e chegaram a fazer alguns disparos. E o Supremo Tribunal de Lahore anulou hoje a pena de morte imputada ao ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf, condenado pelo crime de alta traição. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 13 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrillo, Keith Holmes e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.